Seja bem-vindo ao 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Evento realizado nas dependências do Dalonder Grande Hotel, promovido pelo Instituto Teste Pacit de Aplicações e Pesquisas Computacionais e pela Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e transmitido pelas rádios Ponto de Vista e WM Digital. Tenham todos uma boa estada em nossa cidade e um ótimo evento.
Eu chamo então para o próximo painel Luiz César Martini, Cristian Moreno Chaparro, Luiz Felipe e o coordenador de mesa Osmar João Pavese.
Gente, desculpa a intromissão, eu pedi um espacinho maior, né, dentro desse intervalo. E como a mesa do DOSVOX foi um pouquinho corrida, eu vou falar um pouquinho mais sobre o ComunicaVox. O ComunicaVox surgiu do intuito de fazer uma maior interação entre vocês, comunidade DOSVOX, e o CAEC, que é o Centro de Apoio Educacional ao Cego, que é da UFRJ. Através do ComunicaVox, vocês podem estar vendo os eventos, como eu falei na primeira mesa. E um dos eventos recentes que o professor Antônio participou, que ele comentou de manhã cedo, inclusive, foi sobre o primeiro encontro regional do Lago, que foi realizado no Pará, através da ADVAP, que é a Associação de Deficientes Visuais do Pará, e o Instituto Federal do Pará. Ele aconteceu no dia 29 e 30 de outubro. Entre outros eventos que aconteceram, né, em setembro, por exemplo, nós tivemos o treinamento do TecnoAssist, e esse evento ele vem acontecendo a cada módulo, um treinamento para as tutoras sobre o joga-voz, sobre os módulos de Braille, enfim, todos os módulos que a Angélica passou aqui. Eu não vou estar me estendendo muito, até porque o tempo está bem corrido. E caso vocês também tenham sugestões sobre o ComunicaVox, reclamações, Daniela, o vídeo não está acontecendo, Daniela, a foto não está legal, enfim, vocês podem mandar para o meu e-mail, que é o daniela.tavares@nce.frj.br. E além do ComunicaVox, eu também queria dizer para vocês que eu sou responsável atualmente pelo atendimento a vocês. Então, toda vez que tiver um pepininho lá para resolver no seu computador, manda e-mail para a Daniela, que a gente vai estar conversando com o Antônio, com a Bia, com a Angélica, enfim, para estar tentando melhor atender vocês. Tá bom? Obrigado, mesa, desculpa, e a próxima palestra.
Gente, muito boa tarde. Boa tarde a todos os amigos de Norte a Sul. É um prazer estar coordenando esta mesa, a última deste dia, e dizer que essa mesa vai tratar justamente de um tema que tem sido bastante interessante nos últimos meses, em função dos aplicativos que têm surgido para contemplar a matemática. Todos que estão aqui nesse plenário sabem de forma prática ou conhecem colegas que enfrentaram extrema dificuldade nessa disciplina desde o ensino básico, passando pelo ensino médio e chegando inclusive ao ensino superior. É muito comum a gente ter profissionais da área da educação, e aí lógico que não é culpa do profissional, não é? Mas é muito comum a gente encontrar profissional da educação, da sala regular, com um grande ponto de interrogação sobre como é que eu vou trabalhar a matemática com o meu aluno que é cego, no meio de 30, 40 que não tem nenhuma deficiência visual. E às vezes a falta de resposta, a falta de equipamentos, sejam eles eletrônicos ou não, faz com que o professor parta para o caminho mais fácil, porém mais danoso na educação para o deficiente visual, né? Que é fazer a ele uma série de concessões e partir exatamente para o faz de conta, né? Eu faço de conta que ensino, você faz de conta que aprende e a gente é feliz durante um tempo, mas lá na frente, em algum momento, certamente, esse aluno cego vai sentir a falta desse aprendizado de qualidade. E nós vamos, então, iniciar a palestra com o Luiz Felipe, que elaborou e já tem, evidentemente, pronto para ser utilizado, um aplicativo, um livro, na verdade, né? Que faz toda essa situação, de repente, ficar mais amena, toda essa dificuldade ser minorada. O aprendizado, o ensino-aprendizado de matemática básica e, inclusive, de ensino médio para pessoas com deficiência visual. O Luiz Felipe, que trabalha atualmente nos Correios, né, mas teve a sua formação no ensino superior nessa linha da tecnologia. Luiz, 30 minutos, então, para você efetuar a sua exposição.
Boa tarde a todos. Me chamo Luiz Felipe Werner. Há mais ou menos há uns 26 anos atrás, me formei como professor no Colégio Eduardo Guimarães, lá no Rio de Janeiro. E aí, depois, muito antes de eu ter retinose pigmentar, aí, mais ou menos em 94, eu tive que parar com o professor por causa da retinose. E aí procurei, em 95, o Benjamin Constant, para aprender o Dosvox, para uma nova realidade, né? E aí, em 98, eu fiz uns cursos de programação, fiquei no CERP 2 anos, estagiando, e aí, quando foi, mais ou menos, há uns 7 anos atrás, quando eu trabalhava na instituição do Cassino Atlético Baranes Mussi, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e também no Benjamin Constant, eu comecei a questionar por que os alunos tinham medo da matemática. Eles eram desmotivados, faltavam as minhas aulas. Eu pensava, tem que solucionar isso, porque como é que pode uma matéria tão legal, né, e também para o concurso público também, né, porque não tem material, né? E aí, o que eu comecei a pensar, né, conversando com outros professores também da área educacional, e aí pensei, então vou criar um curso de matemática virtual. E aí, com a parceria do professor Antônio Borges, em 2011, a gente começou a desenvolver esse curso, e vai desde o nível básico até o ensino médio, e a parte básica já está pronta já. A parte futura é a parte de matemática intermediária, aprontar, as equações, também a parte de divisão polinômio e a parte do ensino médio que falta acabar ainda. Eu queria agradecer também ao professor Antônio Borges pela parceria e ao ADCAP pelo patrocínio dos Correios. Hoje eu estou trabalhando nos Correios, lá no Rio, e me ajudou bastante no projeto, porque ao mesmo tempo que estava fazendo um projeto, eu estava estudando para o concurso. Podia demonstrar um pouco o projeto? Hein, Antônio? Já podia demonstrar um pouco o projeto?
Tá. O pessoal aqui da mesa está procurando aqui o PowerPoint, né, onde... Ok, então enquanto o pessoal prepara aqui todo o equipamento e abre o programa para ele fazer uma demonstração na prática como é que funciona, nós vamos aproveitar o tempo e passar para o professor Martini, que é bastante conhecido já da comunidade, em função de ter criado uma ferramenta extremamente poderosa, que é o Mativox, que contempla o processo de ensino-aprendizado da matemática no ensino superior. Então, aí já abrange um outro público que muitas vezes trocava o desejo de entrar para uma faculdade de exatas, de matemática, por outra na área de letras, na área de história, enfim, em função da falta justamente de acessibilidade nessas questões todas. E quem tiver a oportunidade de, durante o evento, aí, conversar pessoalmente com o professor Martini, vai sentir na pessoa do professor Martini uma pessoa extremamente acessível, sensível a todas essas questões, tanto que, além do Mativox e Finanvox, vem agora com mais novidades na acessibilidade nessas questões da matemática voltada para a pessoa com deficiência visual. Professor Martini, a palavra é sua.
Boa tarde, amigos do DOSVOX. Né? É uma grande satisfação para mim estar presente mais uma vez no encontro DOSVOX. Tenho profunda admiração pelo professor Antônio Borges e seu trabalho. Cada vez que eu tomo contato com ele, ou através dos encontros, ou pessoalmente, fico mais espantado, né, com as criações que ele fornece para todos nós. Né? Então, o DOSVOX é um sistema impressionante, né? Tem muitos recursos, muitas criações. Né? Eu conheci o professor Antônio Borges no ano 2000, mas ele ainda não me conhecia. Foi a primeira vez que eu estive no encontro DOSVOX, lá no Rio de Janeiro, e eu vim conhecê-lo em 2008, através do Glauco, que é um grande contribuidor do sistema DOSVOX. Ele tem vários aplicativos no sistema, ele tem o Biblivox, para quem é religioso, lá tem várias versões da Bíblia, né? Muito interessante. Né? Então, a minha equipe trabalha com várias frentes, né? E a maioria delas voltadas para a matemática. O Luiz Felipe está trabalhando num assunto que eu tenho um orientando que já está trabalhando já há algum tempo também. Depois, se ele quiser entrar em contato com ele, é o Henderson. Ele é um professor da área de informática e a gente está preocupado também com essa questão das criancinhas deficientes. Né? Eu acho que poderíamos juntar esforços, né? O que parece que está bem adiantado, o trabalho do Luiz Felipe, ou do Henderson, ainda ele está fazendo pesquisa ainda. Mas eu acho que seria interessante eles entrarem em contato, né, para unir esforços, né, que o nosso objetivo é unir esforços para oferecer um produto o melhor possível. Bem, com relação aos projetos que eu vou falar aqui, eu primeiro vou falar de um que não tem nada a ver com matemática, que foi uma solicitação do professor Antônio Borges, que seria a manipulação dos arquivos Wave do DOSVOX. Bem, esse projeto, eu estou com um orientando de iniciação científica, estou pegando mais dois. Eu não sei se vai dar certo com esses alunos de graduação. Eu tenho ainda algumas dúvidas, porque os resultados ainda não estão bons. Mas, se for o caso, eu vou pegar um aluno de pós-graduação para tocar esse projeto aí. Então, dentro de algum tempo, a gente vai ter novidades a esse respeito. Bem, vou falar um pouquinho sobre o que já existe aí, né, na área de matemática que a gente criou, que foi o Mativox e o Finanvox. Bom, o Finanvox, ele é igualzinho a calculadora HP 12C. Ele faz exatamente as mesmas coisas, mesma forma de operar, só que ele é 100% acessível ao deficiente visual através de um aplicativo do DOSVOX. O Finanvox é um aplicativo do DOSVOX. Você faz os cálculos, depois que você faz tudo que você faz com o Finanvox, ele faz exatamente o que o HP12C faz. E ele tem a vantagem de que todos os passos das operações você pode gravar num arquivo TXT para depois poder estudar e manipular. Então, ele é extremamente acessível, ele está funcionando direitinho, não tem nenhum acerto a fazer nele, já foi testado e ele estava funcionando perfeitamente. Já o MathVox, ele é mais complexo que o Finanvox. O MathVox, ele teve a primeira versão feita por um orientando, o Julian, depois a segunda versão pelo Henrique, e depois que essa versão ficou pronta, eu fiquei um ano bolando programas, testando, tirando defeitos, e eu acredito que agora ele está numa... Ele está funcionando muito bem. Mas não dá para garantir que seja 100%, porque ele é programável. E, por ser programável, existem infinitas possibilidades do MathVox. E o MathVox, ele faz cálculos de altíssima precisão, com 19 casas depois da vírgula, e faz todos os tipos de cálculos matemáticos que vocês possam imaginar. Ele cobre todos os tipos de cálculos. E vocês podem fazer programas. Vocês podem trabalhar com matrizes, com determinantes, números complexos. Você introduzir o J, ele interpreta como sendo o número complexo raiz de menos 1. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa. E gostaria de salientar que o MathVox e o Finanvox, pelo menos por enquanto, não existe lugar nenhum do mundo e só existe dentro do DOSVOX. Já fui contratado por algumas pessoas no exterior perguntando para mim se pode copiar. Eu falei, é lógico que pode copiar. Copiar e aperfeiçoar. Então, um pessoal da Dinamarca está muito interessado. Eles falaram que vão estudar. Eu não sei que pé que está, porque eu já conversei com eles há algum tempo. Então, esses aplicativos estão aí disponíveis e o grande desafio da gente é tornar eles mais, digamos assim, facilmente digeríveis, E é uma dificuldade que eu tenho, porque eu tenho muitas atividades e eu não tenho muito tempo para trabalhar nas coisas. Mas eu sei que a gente precisaria fazer várias lições. Eu já tenho algumas lições sobre o MathVox. Então, as pessoas que me perguntam, eu faço o programinha para elas, eu envio, e eu estou coletando essas questões, e depois eu vou disponibilizar, quando eu tiver um número grande, eu disponibilizo todos esses programas para ajudar aqueles interessados. Bem, com relação ainda à matemática, eu estou aqui com um dos meus orientandos, que é o Cristian. O Cristian, ele está trabalhando numa tese de mestrado que é a geração de figuras geométricas e impressão braille dessas figuras. Então, veja bem, nós temos hoje uma impressora, entre várias, mas uma impressora chamada Tiger, que ela permite escanear um documento que tenha figuras, que tenha mapas, e imprimir em braille, e junto com a impressão braille, imprimir em tinta para que uma pessoa vidente também possa acompanhar. Agora, essa impressora não permite uma série de coisas. Dentre elas, ela não permite que o deficiente gere a sua figura geométrica, gere o seu gráfico, e nem tampouco gere uma função. Por exemplo, você tem uma função matemática e você quer que essa função matemática seja impressa, o gráfico dela seja impresso em braille. Isso ele não permite, ele permite que vocês façam a varredura, né, o escaneamento. Se tiver uma função desenhada lá, aí você faz o escaneamento e imprime, mas se não tiver a função desenhada, você não faz. Então eu tenho duas teses de mestrado, uma delas é da figura geométrica e a outra é das funções matemáticas. Então hoje está aqui o Cristiano com as figuras geométricas, e ele vai entregar para vocês uma folhinha impressa em braille, onde ele vai mostrar para vocês, aí todos vão receber, é para vocês, e vocês vão poder acompanhar, por exemplo, algumas figurinhas, lá um círculo, uma casinha, ele vai explicar isso aí. Então ele vai falar depois que eu falar. Bem, outro projeto também na área de matemática é a produção de documentos. Por exemplo, um livro, né? Um livro que tenha matemática, fórmulas matemáticas envolvidas. Não precisa ser só de matemática, pode ser um livro de português, qualquer coisa. Isso daí a gente utiliza como base uma ferramenta chamada LaTeX, que alguns chamam de LaTeX também. O LaTeX, ele dá até para o deficiente, com um pouco de esforço, preparar os seus documentos, mas é muito difícil. Só que ele, uma vez produzido o documento, ele gera um PDF. E no PDF, o deficiente visual não consegue ler fórmulas matemáticas, né? Então, ele precisa pegar o arquivo base, que é chamado de extensão.tex, que nada mais é que um TXT. Essa extensão.tex, a gente usa ela para gerar o PDF. Agora, na extensão.tex, é extremamente martirizante para a gente ler o que a gente escreveu. Para a gente escrever, tudo bem, você vai escrever lá uma integral. Então, olha, integer, underline, abre chaves, x, fecha chaves, asterisco, abre chaves, 2, fecha chaves. Isso está dizendo que é uma integral indo de 2 até x. E aí ele vai ler desse jeito. Então, isso fica martirizante para o deficiente. Então, eu tenho uma tese de doutorado que está terminando e esse programa vai ser totalmente acessível para o deficiente. Ele vai ajudar o deficiente, através de tabelas do programa, a gerar o seu documento. E o deficiente, depois que ele gerou, ele gera também o PDF e o LaTeX, aquele TeX que não dá para o deficiente ler, que é extremamente penoso, ele vai, se aperta uma tecla lá, ele vai ler para você. Ele vai ler assim, integral indo de 2 até x, de tal função. Então, esse projeto, a tese está programada para ser defendida em abril do ano que vem. Ela está indo muito bem e eu acredito que ela estará pronta logo. Bem, outro desafio, que também é uma tese de doutorado, é pegar um documento, um artigo, um paper, que tenha fórmulas matemáticas, pegar esse artigo, escanear esse artigo e, a partir do escaneamento, interpretar o artigo. Isso é uma coisa que também não tem lugar nenhum do mundo. Algumas pessoas no mundo têm pesquisado esse assunto, não encontraram a solução, mas nós estamos encontrando a solução. Essa tese de doutorado vai ficar muito bacana. Ela deve ser defendida em julho ou agosto do ano que vem. Então, o deficiente que trabalha fazendo uma faculdade ou uma pós-graduação, ele vai poder pegar o documento, o paper, e vai poder ler esse paper, as fórmulas matemáticas que esse paper tem, ele vai poder ler. Uma outra tese de doutorado também que foi o orientando que desenvolveu o Finanvox e agora está fazendo doutorado, ele está criando um aplicativo que é, não digo exatamente igual, mas ele tem as principais funções de um programa, de um aplicativo científico utilizado pelos pesquisadores, que é o Matemática. O Matemática, por exemplo, você pega no Matemática, você acha a integral de uma função, se ela tem uma fórmula, ele fornece a fórmula, se ela não tem a fórmula, através de método iterativo, ele calcula a integral, derivadas e uma porção de funções. Então, essa é uma outra tese que a gente está desenvolvendo. Eu tenho outros trabalhos, mas esses outros trabalhos já não são exatamente na área de matemática, e como aqui é especificamente da área de matemática, então eu vou encerrar minha apresentação agora e vou passar para o Cristian, né? O Cristian vai falar sobre as figuras geométricas, né? Ele já deve ter tá entregando para vocês os papelzinhos aí, né? Distribuindo, né? Tá pronto? Tá, então estou passando para ele.
Tá, boa noite para todo mundo. Eu sou Cristian Moreno, sou colombiano. Me formei em engenharia eletrônica na Colômbia. E agora eu faço mestrado na Unicamp com o professor Martini. Então, todo mundo já tem folha? Se alguém não tem folha, tá bom. Então, o trabalho que eu vou apresentar para vocês é a criação, a construção de figuras geométricas em duas dimensões, com sua visualização tátil, com o auxílio de uma impressora Braille. Então, as cópias que cada um tem é um tipo, é um desenho que a gente fez, todo mundo pode ficar com ele. Então, o trabalho foi feito por quem fala e o professor Martini, junto com Lorena, que é uma outra pesquisadora do grupo de trabalho. Então, o que a gente vai ver nessa palestra? Vai ver uma introdução do trabalho, a necessidade de criar esse aplicativo, a metodologia proposta para a gente fazer isso, como é que a gente criou o aplicativo, mas só um pouquinho. Depois a gente vai ver o uso do programa, como que vocês poderiam usar. E, finalmente, os resultados parciais, que são a cópia que cada um tem. Então, dentro da introdução, a gente vê que, na atualidade, existe uma enorme carência na criação de figuras geométricas e da matemática por parte dos invidentes ou deficientes visuais. Então, principalmente nas áreas da matemática e da física. Então, os recursos existentes para esse tipo de áreas estão limitados simplesmente a escanear ou digitalizar um texto e fornecer sua impressão para ele. Mas não, esse não permite a geração nem análise de figuras geométricas ou criações próprias por parte do deficiente visual. Então, surge então uma questão, a qual é: como fornecer ao deficiente visual uma ferramenta computacional que o permita, de fato, estudar e aprender, principalmente nas áreas exatas. Então, pode ser da matemática, na física, mas também na economia, ou análise de muitas coisas. Então, acredita-se que a resposta é um programa de tratamento matemático e construção de figuras geométricas numa linguagem que seja comum às pessoas que enxergam, ao mesmo tempo que seja acessível para os deficientes visuais. Então, a criação e o desenvolvimento desse aplicativo facilitará o usuário deficiente visual ou com pouca visão a criação de diferentes desenhos de uma maneira simples, rápida e que pode ser finalmente aplicado nas diferentes áreas do conhecimento. Então, esse foi o porquê criar esse tipo de aplicativos, conforme a necessidade. Então, no trabalho que vou apresentar para vocês, então, apresenta diferentes observações, as soluções e as conclusões que foram feitas a partir da realização de impressões em braille e visualização tátil. E que o que a gente fez, por enquanto, foi o desenho de curvas, funções matemáticas e uma variedade de figuras geométricas, e das quais são essenciais para a formação de pessoas com deficiência visual ou para um trabalho posterior. Então, a interação do usuário com o programa, o que vai fazer? Vai facilitar a construção de figuras ou desenhos geométricos, tanto para uma pessoa que enxerga, como para um deficiente visual. Além da manipulação no espaço, e finalmente vai permitir uma impressão através de uma impressora especial Braille, que finalmente vai criar uma cópia tátil, como a que di para vocês. Então, acredita-se que esse desenvolvimento vai ser um potencial recurso que possibilitará ao deficiente uma aproximação de igualdade com o estudo das ciências exatas, principalmente. Então, isso daí é a introdução. Na parte da metodologia, como é que o deficiente visual vai usar o aplicativo, o programa que a gente está desenvolvendo? Na primeira parte, tem um usuário, que como eu já falei anteriormente, pode ser um deficiente visual, uma pessoa que tem visão parcial ou total, a qual vai selecionar uma figura geométrica numa tabela, na qual depois vai inserir os parâmetros próprios de cada uma das figuras geométricas, e pode colocar informações adicionais do título ou do nome dos eixos. O aplicativo computacional, o que vai fazer? Vai fazer o cálculo computacional e o desenho. Sim? E, finalmente, a impressão é feita pela impressora Braille especial, que vai ter várias componentes. Então, vai ser uma impressão em relevos da figura geométrica com o texto descritivo em Braille, e, além disso, vai ter uma representação em tinta para as pessoas que não conhecem o Braille. Então, vai possibilitar o ensino por parte de um professor sem uma formação, que não conheça o formato Braille, para uma pessoa com deficiência visual, além da criação e formatação da mesma. Então, vou mostrar a continuação o uso do programa. O programa ainda está em desenvolvimento, a gente não tem uma versão final. Então, essa é uma versão prévia, uma versão que ainda não... A gente não termina ainda o desenvolvimento do aplicativo. Então, a ideia é que seja bem orientado a pessoas com deficiência visual. Ou seja, que tem um sintetizador de voz e tudo é usado mediante o teclado. Não tem uso do mouse, que como outros aplicativos de desenho gráfico, que impossibilita o desenho para as pessoas com deficiência visual. Então, está totalmente orientado para esse grupo de pessoas. Mas também pode se usar por pessoas que não possuem deficiência visual. Então, no primeiro menu, a gente poderia escolher se vai criar um novo documento, um novo desenho, carregar um outro, e também vai ter um tutorial. Como já falei, a gente não tem uma versão final, então vou falar um pouquinho de como criar, principalmente para as pessoas que vão ensinar e pessoas que enxergam e que vão ensinar. Depois a gente tem, o usuário poderá colocar o nome do desenho. Depois disso, o programa vai ser o seguinte: na parte de cima vai ter um editor de texto. Como o professor Martini sempre fala, serve ele serve como uma folha para realizar os cálculos, as contas. Então, na parte da cima, o que a gente vai ter? Um editor de texto especial para pessoas com deficiência visual e que vai contar com um sintetizador de voz. Então, nesse funcionaria similarmente ao MatVox, os aplicativos. O usuário pode ingressar os parâmetros, as funções, mediante o teclado. E na parte de embaixo, ele que vai fazer. Tem uma área onde ele vai realizar o desenho do que foi escrito na parte da cima. Então, e esse vai ser o entorno para eles usar. Facilita o desenho das figuras geométricas, mas também o ensino por parte de uma pessoa que enxerga. Então, um exemplo de como criar uma figura geométrica é bem simples. Já no editor de texto, depois de colocar o nome do arquivo, ele pode pressionar a tecla Ctrl mais N. O que vai fazer é que vai criar um novo desenho, um novo tipo de figura geométrica. Então, depois disso, vai aparecer uma tabela com as diferentes figuras geométricas disponíveis. Então, por exemplo, por enquanto ele vai criar, pode criar uma linha, um triângulo, um quadrado, uma circunferência, um polígono. Depois disso, ele vai, se ele, por exemplo, quer desenhar uma circunferência, um círculo, então, vai com as setas, separa onde faz a circunferência, lembrando que sempre vai ter um sintetizador de voz. Então, vai onde está a função de circunferência. E depois aparece uma outra janela. A janela vai perguntar, ou vai pedir para o usuário colocar diferentes parâmetros, que no caso seria a textura, que tem que ver com a cor. Então, se é uma textura, que estão prontos os pontos vão ficar. Se a gente coloca uma textura 1, quer dizer que vai ser uma textura forte. Os pontos vão ficar bem perto. Se a gente colocasse uma textura 3, os pontos ficariam mais separados. Então, dá para diferenciar entre os tipos de texturas que usar. Então, dentro do círculo, a gente vai ter a textura e depois a largura da linha. Que tão larga vai ser a linha que a gente vai desenhar. E ao tratar-se de uma circunferência, de um círculo, a gente vai ter que colocar os parâmetros mínimos para criar a mesma. Não vai ter que colocar a equação. Não vai ter que colocar um conjunto de equações. Aí, o usuário final só vai precisar de colocar os parâmetros mínimos, que no caso seria o valor do raio, ou seja, que tão grande vai ser a circunferência, e a posição no eixo X e no eixo Y. Isso daí vai servir no começo como um tutorial para as pessoas poderem aprender como que se criam as figuras geométricas, como que são criadas. Então, essa parte daqui vai perguntar por cada um dos parâmetros e, além disso, ele vai verificar, por exemplo, se alguns deles só podem ter valores numéricos. É o caso da posição do raio. Então, ele não pode ser nem negativo, nem zero. Então, tem que ser maior do que zero. Se ele colocar, por exemplo, o valor negativo, o programa vai falar, vai ter um sinal de advertência e vai dizer que esse tipo de dados não é possível. Isso se faz para que o usuário final não tenha tipo de erros. Então, depois de inserir cada um dos parâmetros, o programa vai voltar com uma linha de código no editor de texto. E essa linha de código, por exemplo, vai ser círculo, para o caso da circunferência, vai ser em círculo, por enquanto em inglês, e vai ter um abre parênteses e cada um dos parâmetros que a gente vai usar para gerar o desenho geométrico. E assim a gente pode criar diferentes tipos de figuras geométricas. Tem um outro exemplo para criar uma linha, que é o desenho mais simples que existe, mas que precisa mais parâmetros.
Oi, pessoal, eu quero pedir desculpas para vocês, que os dados impressos em Braille aí estão errados. E a gente não percebeu isso aí, nós fomos alertados agora. A razão disso é que o Cristiano entende Braille, ele fez a codificação lá, ele deve ter feito alguma besteirinha aí. E a impressão dos dados em Braille não estão corretas. Mas as figuras estão. Tá? Desculpe, viu, pessoal?
Então, esse erro daí é por conta do formato que a gente está usando. Então, se vocês têm acham uma recomendação, alguma melhora, a gente é para isso. Tem uma versão que não é afim, não. Pode ter alguns erros. E esse daqui é um outro formato de Braille. Sim? Então, talvez não é o comum que a maioria de vocês conhece. É uma outra representação de Braille. Então, peço desculpas. É um outro formato de Braille, mas para as próximas edições a gente vai corrigir isso daí. Sim? Mas a funcionalidade do programa vai ficar do mesmo jeito. Só é o formato de Braille, que é um formato diferente. Formato diferente para... Porque tem Braille, por exemplo, tem uma variação de Braille para a língua inglesa e para a língua portuguesa. Tem um para alemão, que tem uns caracteres especiais, como tem um outro para o sol. Então, esse é o outro formato. E continuando com o desenho o desenho geométrico, a gente tem para criar uma linha, fica bem simples. Então, ficaria teria que ir na tabela, ele vai escolher a linha e vai colocar cada um dos parâmetros. Colocando, por exemplo, a textura, de novo, a largura das linhas e a posição inicial e final da linha. Então, finalmente, ele vai colocar no arquivo de texto, validar os parâmetros e gerar, no final, o desenho geométrico, que posteriormente vai se imprimir. Então, vai ter uma opção de impressão. Nessa opção de impressão, vai estar... contido tanto a parte do desenho geométrico junto com a numeração dos eixos. E a gente apresenta alguns dos resultados com algumas funções, nesse caso seria uma função quadrática, que é uma curva bem simples. Depois a gente tem um outro desenho que a gente fez com impressão em relevo de um conjunto de circunferências. E finalmente o desenho que vocês têm nas mãos. Que não sei se alguém já sabe que desenho é. Alguém já descobriu? Já me falaram alguns que já descobriram o que é. Então a gente fez um desenho bem simples, que é uma caixinha. Então, a gente, como construir isso? Construiu a partir de linhas, diferentes linhas para criar esse desenho geométrico. Então, se vocês se pegam a folha, vão se dar conta que tem a numeração. Em primeiro lugar, tem o eixo X e o eixo Y. Que é uma quadrícula para fazer o desenho, junto com a criação das figuras geométricas. Então, se alguém precisar de alguma ajuda no entendimento e como foi feito, ou a representação, então pode perguntar para a gente. Então, esse é um desenho bem simples de uma caça a partir de um conjunto diferente de linhas. Então, esses são um exemplo, mas vai ter muitas aplicações. Então, aqui, alguma pergunta?
Só um minutinho. A gente ainda tem a intervenção do professor Marchini e posteriormente, a conclusão do Luiz Felipe. A gente vai, logicamente, abrir para perguntas, mas a gente gostaria, então, que as pessoas que tivessem já engatilhado as suas perguntas guardassem para daqui mais alguns minutinhos, ok?
Eu só queria me desculpar, porque tanto eu quanto o Christian, nós somos analfabetos. Nós não sabemos braille, né? E agora, a impressora, ela vem com um braille, acho que é em inglês, né, Christian? Acho que ela vem com outro tipo de braille. Então, ele andou apanhando um pouquinho, acho que ele se enrolou um pouquinho, está com probleminha na impressão em braille. Então, vocês me desculpem, viu? Isso será corrigido.
Ok, pronto. Ok, vamos passar então novamente para o Luiz Felipe, que vai fazer a demonstração do material do aplicativo dele. E depois então a gente abre...
Sistema de aprendizado de cálculos matemáticos. Escolha com as setas a opção desejada. Matemática básica. Matemática intermediária.
Agora vamos lá na...
Progressões.
Vai passar até adições.
Geometria. Matemática financeira.
Matemática da
equações.
Matemática básica.
Matemática básica.
Agora vai com a seta até
matemática adição. Básica. Escolha com as setas a opção desejada.
Vai com a seta até adição.
Adição.
Dá um enter.
Adição. Você deseja que eu explique esta matéria?
Sim.
S.
Aprendendo a somar números. Você sabe o que significa somar dois ou mais números? Vamos explicar. Um número pode representar uma quantidade de coisas. Por exemplo, o número 2 pode representar 2 melões, ou 2 laranjas, ou mesmo 2 pessoas. Somar significa agregar mais destas mesmas coisas. Quando somamos geralmente... Quer que eu explique novamente?
Não.
N.
Ok, vamos então aos exercícios. Treino da adição. O que você deseja? Tecle C para continhas ou V para probleminhas.
C.
Começando as continhas. Você fará 10 continhas e eu direi quantas você acertou. Antes de mais nada, precisamos saber seu nível. 0 significa iniciante, 9 significa super craque. Me diga zero. Seu nível de 0 a 9.
0.
0.
Iniciando as continhas para o nível 0. Primeira conta. Qual o número entre 0 e 9?
3.
3.
Calcule de cabeça. Quanto dá? 3 mais 6.
9.
9.
Parabéns, acertou mais essa. Você tem agora 1 pontos. Segunda conta. Qual o número entre 0 e 9?
7.
7.
Calcule de cabeça. Quanto dá? 7 mais 7.
14.
1. 5.
Equivocou-se. A resposta era 14. Você tem agora 1 pontos. Terceira conta. Qual o número entre 0 e 9?
Multiplicado o tempo.
E assim chegamos ao fim do jogo. Estude mais um pouco. Não conseguiu completar este nível. Deseja continuar? S barra N.
N.
Fim da adição. Matemática básica. Escolha com as setas a opção desejada. Matemática básica. Terminar o programa. Fim do programa.
Obrigado. Eu queria agradecer o Quaresma para chamar o Quaresma para dar umas palavras aqui na mesa. Por favor.
Eu queria agradecer ao Luiz Felipe. A demonstração foi bem rapidinha, só para o pessoal, já está bem adiantada a hora. Mas eu peço licença a você, Osmar, para a gente fazer a chamada de um companheiro do Luiz Felipe, porque esse depoimento é interessante. O Cláudio Quaresma, por favor, podia chegar um pouquinho aqui? Que ele é o secretário-geral da DECAP, que é a Associação dos Profissionais de Correio do Rio de Janeiro. E ele vai falar um pouquinho sobre o Luiz, que é o primeiro cego. Bom, eu vou deixar você falar.
Obrigado, professor, pela oportunidade. Eu queria falar a vocês da minha alegria, minha satisfação de estar aqui, porque quando conheci o Luiz Felipe, foi uma alegria para nós, da nossa associação, porque ele trabalha conosco lá no Rio de Janeiro, na Diretoria Regional do Rio de Janeiro dos Correios, e nós representamos um segmento de empregados que trabalham no Rio de Janeiro. Imediatamente o Luiz Felipe se mostrou interessado em participar da nossa associação e do nosso trabalho. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do professor aqui, na UFRJ e outros centros que estão desenvolvendo, só nos deixa mais felizes em relação ao nosso país, porque o nosso país está fazendo com que os deficientes, de um modo geral, tenham oportunidade de inserção no mercado de trabalho e participar, de um modo geral, da vida da sociedade. O Luiz Felipe, como já foi dito, foi um profissional que logrou êxito no último concurso dos Correios. Isso é uma grande notícia para os demais, porque se para ele foi possível isso, o que seria difícil para os demais? Nenhuma dificuldade. Quer dizer, então eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, parabenizar a organização pelo evento e dizer que a nossa associação está à disposição para divulgar toda e qualquer iniciativa que vise em eficiente visual no mercado de trabalho, na vida como um todo na sociedade. Obrigado.
Ok, minha gente. Flávia Karine, por gentileza.
Só um momentinho, Cláudio.
Ok. Flávia Karine já podem se posicionar aqui para, daqui a pouquinho, começar a distribuir o microfone para as perguntas.
Não, é que o Cláudio esqueceu de dizer uma coisa mais importante de todas. Por que o Cláudio está aqui? Porque, na verdade, o Luiz Felipe foi o primeiro cego concursado que passou nas provas dos Correios. Então, como é que ele passou? Ele passou porque ele desenvolveu conosco esse programa de cálculos. Vinha toda semana lá na UFRJ trabalhar em cima do programa de cálculos, desenvolvendo e coisa e tal. O que aconteceu? Ele aprendeu cálculos, chegou na prova dos Correios, passou. É isso aí. Parabéns, Luiz Felipe, você pela sua vitória.
Bacana. Mais um exemplo, né, de conquista aí do nosso segmento. Bom, temos 10 minutos aí para perguntas, então a gente vai agrupar de 3 em 3, tá? Porque de repente alguém faz uma pergunta, o segundo já se sente contemplado com aquela pergunta, né? Então, nome por gentileza e para quem é dirigida a pergunta, ou para o Luiz Felipe, professor Martini, ou o Christian. Flávia e a Karine já estão apostas para fazer chegar o microfone até a pessoa que for fazer a pergunta. Braços levantados, por favor, que a Flávia ou a Karine já chegam até onde você está.
Boa tarde. Vitor Alberto, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer assim, uma ligeira observação. Eu estava examinando esse material, não sei. Eu acho que nessa área aqui eu sou analfabeto, realmente, né? Eu não consegui realmente entender muita coisa, mas eu acredito que pelo fato de eu ser cego quase que de nascimento, né? Essa questão tem que realmente ser colocada, talvez, em nível de aprendizado desde criança, né? Para que haja possibilidade de realmente a gente entender esses modelos. Isso é para o professor e para o Christian. Cristiano, aliás. Os dois, né? Que eu estou dirigindo essa pergunta. Talvez Eu gostaria que realmente isso, como ele disse, inclusive, que não está ainda, o processo está em andamento, não está cumprimentado, talvez haja um outro encaminhamento que permita que a gente tenha condição de entender um pouco melhor isso aí, né?
Ok, Vitor, a segunda pessoa a fazer a pergunta, vamos agrupar de três em três, né? Microfone chegando então, segunda pessoa.
Boa tarde, Neirimar de Manaus. A minha pergunta vai para o Christian, que ele falou de uma impressora especial, né? Queria saber a questão do custo dessa impressora e se vai ser viável a utilização dessa impressora que imprime em braille em tinta, né?
Bem, a primeira pergunta, eu não entendi exatamente o que o Vitor não entendeu a respeito da figura, mas tem uma figurinha aí que é um círculo, né? Esse círculo aí ele tem um raio e ele tem os pontinhos que representam o círculo. Então, esses pontinhos eles podem ser preenchidos em algumas texturas, né? Isso daí, eu acredito que com um pouquinho de treinamento, o deficiente vai conseguir interpretar. A casinha pode ser mais difícil um pouco, porque é um desenho, né? Mas eu também acredito que com um pouco de treinamento, ele vai conseguir entender. Mas o objetivo é o seguinte: você tem um cubo, você sabe como é que é um cubo. Aí você quer desenhar um cubo. Aí você entra com os parâmetros do cubo. Você entra lá, você quer um cubo que, por exemplo, tem lado 5. Aí ele vai desenhar um cubo que as laterais são 5 por 5 por 5. E ele faz o desenho do cubo. E você, com o tato, você vai no desenho e vai acompanhar e vai notar esse cubo. Agora, isso o deficiente tem que saber o que é um cubo, né? Para poder talvez interpretar o desenho. Então, existem outras técnicas para a gente ter esse tipo de aprendizado. E tem um outro projeto que eu estou pensando mais para o futuro, é arrumar uma impressora tridimensional, que hoje é muito barato, uma impressora tridimensional, e fazer o cubo, né? O cubo com material plástico. Isso, essas impressoras tridimensionais são uma coisa que surgiram recentemente, e a matéria-prima é acessível e a matéria-prima é muito barata, né? Então, digamos, é um aprendizado, né? Então, essa tese aí, ela é uma ferramenta de aprendizado. Não quer dizer que o deficiente sozinho vá conseguir interpretar todas as figuras, mas ele sabendo como é a figura, ele pode desenhar a figura. Agora, engajando a segunda pergunta, qual é o custo da impressora? Bom, o objetivo não é o deficiente ter a impressora em casa, né? Essa impressora, ela vai ficar numa instituição de ensino, né? Do tipo, por exemplo, um Luiz Braille, ou o Instituto dos Cegos, ou qualquer organização voltada para o deficiente visual. Agora, o deficiente, ele tem um programinha, ele pode gerar a sua figura geométrica no programinha, isso não tem custo nenhum, e depois ele levar lá para a instituição e imprimir lá na instituição a figurinha. A impressora realmente é uma impressora cara. Essa impressora, ela é importada, essa impressora que a gente está utilizando, e ela é a mais barata da categoria. E ela custa R$27.000. Ela é a mais barata da categoria, ela é caríssima. E é lógico que poderia usar uma impressora Braille mais barata, mas pelo que eu tenho de informação, a impressora Braille mais barata aqui no Brasil custa em torno de R$5.000 a R$6.000. Só que ela não faria impressão em tinta também junto com a impressão Braille. Ela poderia fazer uma impressão só em Braille, não faria impressão em tinta. Então, o objetivo não é o deficiente ter a impressora em casa. O objetivo é que a impressora esteja na instituição e seja usado como uma ferramenta de aprendizado e de ensino para o deficiente. É mais uma ferramenta que vocês vão ter disponível, tá certo? Não sei se eu respondi a contento, se vocês querem fazer uma réplica, né? Estou aqui. Vou fazer uma outra pergunta, estamos aqui.
Só um instante que vai haver réplica.
Mais perguntas?
Só um pouquinho, Osmar, é o seu falando, de Chapecó, Santa Catarina. Oi?
Pode seguir. Okay.
Aqui a moça me disse que talvez alguém fosse fazer uma réplica. Bom, assim, só para contribuir ainda com o que o professor Martini acaba de nos dizer, só para informar os demais, eu sou revisor Braille, então para mim isso aqui está muito tranquilo. E eu só queria perguntar realmente isso, porque nós também temos uma Tiger, e eu percebo que aqui a numeração do tanto da vertical quanto da horizontal usou a numeração americana, né? Então, por exemplo, o número 10 usa o A circunflexo, o agudo e assim vai. Se eu jogar isso numa outra impressora, embora eu não tenha impressão a tinta, Juliette, uma Everest, ou enfim, as que são mais usadas no Brasil, a gente vai ter impressão como nós usamos no Brasil ou vai permanecer a impressão com a numeração americana?
Então, nós estamos preparando para ter a impressão no Brasil mesmo. É que o projeto ainda está no começo. Começou há pouco tempo atrás.
Perfeito.
Tá?
Não, mas tá
vocês
de para...
me desculpem.
Não,
viu?
Mas está de parabéns, professor. Eu que sou revisor Braille, vendo esse material aqui, imaginando os alunos lá no, na matemática, num gráfico, né? É um material bastante importante e acredito assim que dá uma noção real do que é mesmo o desenho, né? E acho que é um material assim muito importante. Parabéns aí, Martini, pela iniciativa.
Eu que agradeço a sua intervenção e a sua explicação. Okay, muito obrigado. Que a gente não sabia que era impressão americana.
A numeração está computadorizada americana. Então, para o pessoal que está recebendo aí, quem é brailista, não é? O sinal de menos é o 2 pontos, tá, né? É para ser sinal de menos aqui, que para nós no Brasil não seria. E a numeração está, a numeração nossa, acrescida do ponto 6. Né? Então, aí fica mais fácil a compreensão, né?
Só um comentário. Obrigado. Ao seu. Mesmo para a numeração americana não está absolutamente correto. É porque, na verdade, as impressoras Tiger, elas têm um software que tem que ser ajustado especificamente para o padrão brasileiro. E ela não pode ser codificada diferente. Quer dizer, você, na verdade, tem que enganar ela, tem que enviar outros caracteres que correspondem aos caracteres brasileiros.
É o que a gente faz sempre, né, Borges? Nas outras também, muitas vezes.
Então não adianta trocar a Tiger por uma outra impressora qualquer, que o problema vai ser exatamente, né, o mesmo. Tá?
Ok, obrigado.
Não, eu só queria saber se essa impressora que ele usou do projeto é a mesma impressora que se usa para fazer livros inclusivos que tem por aí, os livros literários que tem por aí, que eles fazem as gravuras em riscos assim, no sistema comum e em braille.
Gente, esses livros, muitos deles distribuídos pela Fundação Dorina, alguns inclusive comercializados por algumas livrarias, por algumas editoras, eles não são impressos, produzidos com essa impressora, não é essa tecnologia. Existe inclusive uma tecnologia de produzir o Braille através daquele sistema de verniz em alto relevo. Alguns são produzidos dessa forma. Então, a Tiger, a experiência que a gente tem com Tiger é que ela é sensacional para gráfico, mas para o caractere Braille em si, ela deixa um pouquinho, ela perde um pouco em relação às outras impressoras, uma Index, uma Express. O caractere Braille da Express, da Index, da Juliet, fica um Braille mais bonito do que a Tiger, isso em termos de caracteres. Porque o forte dela é justamente a parte gráfica. Tá? Christian, você quer fazer uma intervenção?
Sim. A impressora vem com o software e fica em inglês tudo. Então,
é possível criar a partir do conjunto de caracteres em inglês os caracteres em português. Por exemplo, o "I want you" não existe na língua inglesa. Então, uma aproximação do "I want you" pode ser o símbolo de menor. O símbolo de menor impresso no formato inglês seria um "I want you", se fosse no formato em português. Deu para entender? Então, se a gente quer só ter um formato em inglês, da impressão, mas quer um "I want you", por exemplo, para São Paulo. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso é substituir o "A" contigo, nesse caso, por um símbolo de menor. Mas isso vai ser por conta do programa. A ideia é que o usuário não tenha que mexer. Mas tem uma relação desse tipo entre as diferentes línguas.
Ok. Gente,
sim. Só um minutinho, Osmar. É porque eu estava com o microfone na mão, só que parece que houve um problema no microfone, rapidinho, tá? Então, quando o professor falou na questão de avançar no tridimensional, já começamos a nos entender um pouco melhor, né? Porque nessa área aqui, há muita controvérsia realmente quanto a esse processo de entendimento, né? Não é uma coisa tão pacífica assim. Agora, fora essas distorções do Braille que foram apontadas, né? Bom, acho que está funcionando. Fora essas questões do Braille que foram apontadas, de codificação, essa coisa toda, né? Isso aí tudo vai dificultar. Agora, eu queria saber, nesse processo que está evoluindo, qual foi a resposta, né, em termos de usuários, né, para esse tipo de trabalho, né? Se as pessoas realmente estavam... A receptividade era boa ou não, as dificuldades... O senhor diz que realmente o cego não vai entender sozinho isso aí. Mas isso aí realmente vai haver realmente necessidade de um aprendizado bastante grande. E principalmente com crianças mesmo. Crianças, sim, dá um pouco mais de resultado.
Pode ser. Bem, para a gente mexer com o público, a gente precisa entrar num conselho de ética. E a gente entrou no conselho de ética e nós estamos esperando autorização do conselho de ética para poder fazer os testes com as pessoas. O projeto ainda está no início, ele começou há poucos meses atrás, né? Então ainda tem muita coisa que fazer. A gente só quis fazer essa apresentação para mostrar que a gente está caminhando nesse sentido, né? Não estamos apresentando de forma alguma um projeto definitivo, acabado. Pelo contrário, ele está apenas no início. Faz cerca de 3 meses que a gente está trabalhando nisso daí. É muito pouco tempo. E a gente ainda não teve autorização do Conselho de Ética para pegar os usuários e fazer o teste com os usuários. Mas isso será feito, sim, como parte do trabalho. Tá bom?
Boa noite.
Flávia Carina, então, a pessoa que está com o microfone faz agora, então, a última pergunta, para que a gente possa, então, encerrar dentro do horário, porque tem pessoas que utilizarão o transporte do evento para se deslocar para outras pousadas de hotéis.
É a Marili.
Microfone?
O programa... FilmVox, né? E MatchBox são 2 programas de matemática. Um ensina bem de uma maneira prática as coisas mais simples, mais elementares, que é o MatchBox, é isso?
Não.
E o outro, ele faz as figuras geométricas. A gente tem que ter conhecimentos anteriores, então, para usar já esse programa. Claro, né?
Não, o MATLAB é um programa extremamente versátil. Ele dá toda a cobertura matemática que você precisa, né? E ele faz desde um cálculo simples, como 2 mais 2 igual a 4, até cálculos complexos, como, por exemplo, cálculos de funções hiperbólicas, que são exponenciais complexas. Então, ele é um programa muito versátil, né? A sua outra pergunta foi com relação, acabei esquecendo, a produção de gráfico e... Então, os gráficos, isso, veja bem, você ao ativar o programa, ele vai ser um programa autoexplicativo, ele vai, você vai, por exemplo, você vai pegar uma tabelinha, você vai apertar uma tecla lá, e você vai ter acesso a uma tabela, ele vai, nessa tabela, você tem colunas e linhas, aí você entra lá na coluna, por exemplo, do círculo. Aí você entra na coluna e aí você baixa para a linha de baixo, naquela coluna. Aí ele vai perguntar para você qual é o raio do círculo. Aí você põe o raio lá. Aí ele vai perguntar para você qual que é a textura, 1, 2, 3, ou seja, mais pontinho ou menos pontinho. Aí você escolhe a textura. Aí ele vai perguntar para você que posição que você quer desenhar o seu círculo. Aí você vai colocar lá, por exemplo, nos eixos orientados, você vai colocar lá x igual a 2 e y igual a 2. Aí o centro vai estar posicionado nessa posição aí. Então é um programa bastante amigável. É lógico que você vai precisar aprender a usar o programa um pouquinho. Alguém vai ter que explicar algumas coisinhas. Mas logo você pega o jeito e trabalha facilmente com ele. A mesma coisa quando você for necessário utilizar, fazer, por exemplo, um quadrado. Ele vai perguntar para você qual é o lado, onde que você quer colocar o quadrado. E isso está tudo numa tabela. Você não precisa fazer nada, você só vai entrando com os dados. Ah, eu quero um círculo de raio 2, eu quero um círculo de raio 3... Eu quero colocar ele lá em cima da folha, eu quero colocar ele lá embaixo. Você só vai respondendo. E aí ele coloca a figura para você. Né? Aí você prepara o programinha, põe embaixo do braço e vai lá no Instituto Luiz Braille lá e fala para ele, ó, eu quero imprimir isso aqui. Aí ele, o programinha, imprime para você lá. Tá bom?
Gente, é claro que nós temos aqui na plateia analfa braille e analfamático. Eu faço parte dos analfamáticos. Então, quem é analfamático vai ter um grau de dificuldade um pouquinho maior para compreender e se apropriar dessa ferramenta. Agora, é importante que a gente faça difusão de tudo isso que está acontecendo, porque é mais uma ferramenta a serviço do quê? Do braille. Produção de gráfico em braille é algo extremamente difícil, porém extremamente necessário. Quando algumas pessoas mencionaram a dificuldade que tiveram para identificar esse desenho que o Christian distribuiu, é natural. O desenho, a imagem, não faz parte da cultura cega. Então, de um modo geral, as pessoas cegas, por uma série de circunstâncias, inclusive pela falta de material, nós temos essa dificuldade adicional no sentido de identificação de gráficos, de um modo geral. Isso não quer dizer que a gente, com um pouco de auxílio, e as ferramentas estão se multiplicando no auxílio dessa produção toda, não quer dizer que nós não tenhamos que ter contato. Agora, finalizando... As ferramentas, os softwares estão aí, as impressoras, para o usuário final, parece cara, mas para uma instituição não é um valor tão absurdo assim. Agora, o grande nó é justamente, o grande X da questão é justamente como capacitar profissionais para o uso dessas ferramentas, para o uso das impressoras que vão produzir todo esse material, não é? A gente tem, vocês certamente conhecem, dezenas de impressoras, infelizmente encaixotadas em instituições e escolas do Brasil afora,
no investimento maravilhoso que o MEC fez, porém, a capacitação ainda não chegou. Então, o software, a máquina, por si só, não faz milagre. É preciso sempre a capacitação, a capacidade humana operando todo esse arsenal de ferramenta que auxilia a pessoa com deficiência visual. Professor Martini, o Christian, o Luiz Felipe estarão conosco, né, continuarão conosco durante todo o evento. E quem tiver esse interesse maior no aprofundamento, né, desse tema, certamente pode procurá-los naqueles papos informais e muito produtivos que acontecem nos bastidores e obter mais informações. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu vou passar para o Volmir, que tem os informes finais do dia de hoje. Grande abraço, prazer estar com vocês, ótima noite e até sempre.
Obrigado a todos também pela tarde de hoje. Obrigado.
Rádio Dos Vox.
Há 10 anos no seu coração.